último projeto do escultor João Cotileiro pode ser visto desde esta semana no Museu Arqueológico do Coa. Gravuras recentes e outros riscos é o desafio contemplativo proposto pela exposição inaugurada no último domingo, ali onde a arte rupestre que tanto fascinava o artista abraça agora também as gravuras na pedra de um dos maiores escultores contemporâneos portugueses. Deixou-nos em janeiro, aos 83 anos, mas deixou o estaminé arrumado. Ainda em 2018, João Cotileiro formalizou a doação do espólio, uma parte de 700 obras e do ateliê ao Estado português, porque, vou citar as palavras de João Cotileiro, se eu não fizesse isso, os meus filhos ficavam encravados e não faziam mais nada na vida. Os filhos, João e Tiago Cotileiros, partilham hoje connosco a casa da rádio. Olá aos dois. O João aqui em Lisboa, no estúdio, e o Tiago à distância, em Berlim, onde vive.
Falavam muito sobre esta questão da obra depois da morte? Responde o primeiro que quiser responder.
Os mais novos primeiro.
É o Tiago.
Pois. Sobre a questão da morte, sim. O meu pai talvez tivesse uma obsessão sobre isso. Eu lembro-me de, com cerca de 10 anos, ter sido acordado por meu pai. Ele ia fazer uma viagem qualquer por causa do trabalho e acordou-me de manhã cedo a dar-me um número de conta bancária para a eventualidade de lhe acontecer alguma coisa, pronto, a gente não ficar sem nada. E eu tinha 10 anos na altura, achei aquilo relativamente normal, portanto imagino que já houvesse conversas desse género antes disso.
Ainda em Lagos.
Em Lagos. E era um tema de conversa muito recorrente, o que nós iríamos fazer ou o que seria da nossa vida depois da morte dos nossos pais, ou neste caso do pai. Mas sem grande dramatismo também, acho que não era propriamente assim uma coisa muito dramática, era muito pragmático. O meu pai tinha este tipo de pequenas obsessões pragmáticas sobre o que fazer com as coisas depois e antes e etc. E portanto, sim, acho que não se coibia muito de falar sobre esse assunto.
Mas a minha questão aqui é o cuidado dele em não querer que os dois filhos, e nenhum dos dois é escultor, é bom que isso fique claro, que nenhum dos dois ficasse preso à questão de ter que gerir a obra que sobra para lá do homem.
Mas isso é um assunto posterior, porque a obra foi-se acumulando. Se é verdade que o meu pai sempre produziu muito, aquilo vai-se acumulando ao longo dos anos. E só mais recentemente é que realmente começámos a perceber, e quer dizer, o meu pai provavelmente mais do que nós, a perceber do exagero no, neste caso no bom sentido, de espólio que estava a ficar e que teria que ser feita alguma coisa com isso, e acho que foi a partir daí que veio este pensamento. Não sei o que é que o meu irmão pensa disso, que se calhar esteve mais próximo do meu pai nestes últimos anos do que eu.
Eu concordo, aliás, eu diria que a conversa prática do que é que acontece ao espólio enquanto, não monetário, mas de escultura, no sentido da obra produzida por ele, começa quando o meu pai é diagnosticado com o enfisema pulmonar. Ou seja, o meu pai começa a perceber que já não tem muito tempo. E aí, sim, o que é que vai acontecer a isto tudo?
Aí vocês são dois homens.
Exatamente, sim.
Já, dois homens feitos, já com o caminho feito e com escolhas feitas na vida.
Exato. O meu irmão ainda não estava em Berlim, salvo erro, aqui ele pode-me corrigir. E eu já estava lançado, quer dizer, nunca tive muito sucesso na minha parte profissional, mas estava...
Na parte da fotografia, é isso que o João quer dizer.
Exatamente. Estava a andar para a frente e aí começa, de facto, um bocadinho o que vai acontecer, o que é que vamos fazer a este manancial de obra. E começaram ele e a Margarida a falar... E foi aí que nós fomos...
Ele e a Margarida, a mulher.
Exatamente.
Que não é a vossa mãe.
Exatamente. Eu não sei como é que foi com o Tiago, mas comigo vieram ter comigo e disseram: João, isto é o que o meu pai gostaria, ou o teu pai gostaria de fazer, ao qual eu acho que faz todo sentido, não faz sentido nenhum aquela obra toda ficar para a descendência direta, quer dizer, nem era isso que o meu pai queria, e portanto, de facto, faz sentido ser público. É neste momento o início disto tudo que nós estamos a começar.
E faz sentido também, na vossa cabeça?
A minha faz. Eu creio que o do Tiago...
E no do Tiago, pelo que eu percebi também.
Diria que sim.
Quer dizer, sim, acho que sim. Não é? Há sempre uma... uma questão que se põe, que é quando as coisas ficam para alguém ou para alguma instituição, há que ter sempre a esperança que essa instituição, esse alguém que fica com as coisas, saiba dar-lhe o devido valor, e por enquanto mantenho essa fé.
Bom, aqui temos um dois em um, não é? É o Estado português e também a nova casa do Centro de Artes Regional, não é? Esta exposição é também o primeiro projeto que eles põem de pé, que eles levantam.
Sim, é o primeiro projeto do Centro de Arte João Cotileiro, exatamente. Uhum. Esperemos que seja o primeiro de muitos, já há algumas conversas para mais, em Foz Coa e não só, e portanto sim, desse ponto de vista é a última exposição com o meu pai em vida que começou a ser programada com ele vivo.
Uhum, sim, eu tive a oportunidade de falar com a Cristina Paes, ela Exato. Trabalhou ali de perto com ele, confessava até alguma emoção durante a montagem da exposição, porque obviamente aquilo foi trabalhado com ele. O João esteve na inauguração da exposição, o Tiago não, está em Berlim, não sei se lhe mandaram fotografias.
Sim, mandaram-me fotografias e além disso depois, por acaso hoje até estive a ver alguns jornais da região, mais ou menos a ver como é que a coisa tinha corrido, mas ainda não tenho muita informação, gostava de ter mais, realmente.
Ó, João, então, faça favor.
Correu muito bem, eu gostei em particular do discurso da Ministra da
Cultura, Graça Fonseca.
Eu senti que não foi teatro no sentido, que foram palavras sentidas e isso...
Que não foi ali cumprir uma formalidade.
Exatamente. Falou do coração. E isso gostei de facto bastante, e a própria direção de Foz Coa também me pareceu bastante empenhada.
Aliás, o convite partiu deles para aquela exposição, não é? Exato. São eles que fazem esse convite, ainda Bruno Navarro, que entretanto também faleceu. Portanto, um e o outro partiram, até por isso há ali, não sei, creio terem pensado, entre os muitos presentes que ali estiveram, às tantas que algures eles andariam por ali a escutar-vos.
Eu diria que eu aí sou suspeito. O meu pai estava presente, obviamente, em todos os sentidos do termo. O Bruno também diria que sim, mas aí eu não tenho conhecimento de causa.
Não, claro, obviamente, não tinha essa proximidade nem esse contacto. Mas e a exposição? Vamos lá à exposição. Obviamente para um filho, e tendo em conta o simbolismo desta exposição em concreto, os seus olhos não são os meus olhos. Portanto, eu não posso ver só o lado estético, o lado inédito da obra, até porque se calhar algumas daquelas coisas para vocês não eram inéditas, já tinham tropeçado nelas. O João vai dizendo que sim e que não às várias perguntas que eu vou fazendo com a cabeça.
Eu tinha tropeçado em todas. Eu vou dizer que o meu irmão também. Estavam lá dois autorretratos que aproveitei para tirar umas fotografias à exposição, ainda não as trabalhei. E esse lado foi o mais difícil para mim fotografar, foi os dois autorretratos do meu pai. Do ponto de vista de emocional, foi uma viagem grande.
E dolorosa, um pouquinho dolorosa.
Um dois em um, na realidade.
Em desenho? Nos desenhos, na sala que tem os desenhos.
Exatamente, sim, os autorretratos são em desenho. Tem uma sala de gravuras, uma sala com desenhos e uma sala com guerreiros, onde estão também desenhos que são, mas são desenhos maquetes de guerreiros. São esboços...
Esquiços, vá.
Exatamente. Ideias no papel do que iria sair em pedra.
E mandou, permita-me perguntar agora, João Cotileiro, mandou essas fotografias, que me disse agora que ainda não as trabalhou, teve o gesto de as enviar, por exemplo, para o Tiago?
Mandei para algumas pessoas, para o meu irmão não mandei.
Não mandaste.
E, aliás, da exposição acho que não mandei nenhuma.
Por acaso também acho que não. Eu recebi da Margarida, a nossa madrasta. Dá para ver uma coisa que eu sempre achei nas exposições do meu pai. Eu sempre gostei muito das exposições do meu pai porque dentro da casa, provavelmente já leu sobre isto também, o meu pai tinha um espólio tão grande que as esculturas acumulavam-se. Ele escolhia, penso eu, escolhia bem o sítio onde as pôr, e as esculturas e os desenhos, mas as casas não são suficientemente grandes para poder realmente expor as peças. E eu gosto, sempre quando o meu pai faz exposições, as peças parece que ganham uma individualidade que dentro de casa não tinham. É possível finalmente apreciar a peça por si e não a obra toda como um todo.
Como se a peça tivesse finalmente encontrado o seu lugar...
Ou pelo menos a sua individualidade enquanto peça única, sem ser mais uma peça do João Cotileiro, passa a ser uma peça extremamente individual e que é possível olhar e normalmente ganha muito com isso, eu acho, pelo menos no meu gosto, ganha muito o facto de eu conseguir ver a peça sozinha ou um conjunto de peças. Eu acho que o conjunto de guerreiros que estão todos juntos uns com os outros fica muito bem, acho que a escolha foi ótima. Valoriza a peça e, portanto, eu acho que quando o meu pai fazia exposições acontecia sempre este fenómeno, que era eu via as peças novamente, porque falou disso, de ser a primeira vez que vemos as peças ou não, não é? Obviamente a gente já tinha visto quase todas as peças em casa, mas é quase como vê-las de novo, porque realmente ganham um espaço.
E talvez até descobri-las.
Exato.
Num certo sentido.
Num certo sentido é descobrir, sim. Eu acho que sim.
Pois, e temos ali aquele exército, se posso dizer, não é? Aquele exército de guerreiros a caminhar.
Exato.
Para algo, pois. A caminhar para o futuro, sem esquecer tudo o que estava para trás. Então deixemos a exposição e o convite para que todos possam ir até Foscoa, os que estão mais perto, os que estão mais longe. O país está a desconfinar e, portanto, é uma boa oportunidade para nos fazermos ao caminho e sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto ou de desconforto, porque agora estamos fartos de confinamento. Portanto, é mais a nossa zona de desconforto e podermos ir apreciar esta exposição lá no Museu Arqueológico de Foscoa. Contem-me histórias do vosso pai. Como é que foi crescer com um homem tão franzino e tão exuberante?
Eu só tive essa consciência do franzino e tão exuberante bastante tarde na minha vida. Eu via-o como pai, não o via como figura, claro, pública, como alguém que transcendia as fronteiras, lá, as quatro paredes, digamos assim.
Lá de casa, não é?
Exatamente. Uhum. Essa primeira consciência começa quase com eu com 18 anos, quando ingresso na António Arroio, em que me lembro das pessoas se virarem para mim e perguntarem: João, como é que é viver, de sair daquela sombra? Eu, qual sombra?
Ah, o João nem sequer tinha consciência, se é que posso dizer assim, do peso do apelido.
Nunca senti essa pressão até me fazerem a pergunta do como é que é sair debaixo da sombra. Eu, não sei, nunca tive outra, portanto, não, como é que sais da sombra do teu pai? É quase a pergunta que tinha vontade de fazer aos professores que me fizeram isso e, portanto, não, para mim foi um encarado com naturalidade. É claro que depois também abriram-se muitas portas, mas também se fecharam muitas portas pelo apelido que carregava e que assinei a hipótese, nem sequer assinar, como tive quase para ser fotógrafo João Esteves. Para não haver confusões.
Qualquer confusão, nem comparações, nem confusões, nem comparações, sim. Porque a fotografia é na fotografia que começa tudo também. Exato, para o seu pai. Depois ele faz outros voos.
Pegando na pergunta que fez, uma das histórias que eu lembro perfeitamente, eu não tinha 10 anos sem emoção, o meu pai revelar fotografias a preto e branco num laboratório de uma casa onde vive agora o meu sobrinho, e eu lembro perfeitamente de crescer, é isto que eu quero ser. E, portanto, era para mim uma alegria ele ser levado pela mão dele dentro do laboratório e estar lá a assistir de repente as coisas a começarem a aparecer no papel. Era uma coisa pouco barulhenta, que para mim o barulho da máquina sempre fez
impressão.
Embora conseguisse dormir
da máquina de partir pedra, né? Vocês entretanto já estavam habituados àquele barulho, já se embalavam com aquele barulho.
Eu dormia com aquele barulho, caía um alfinete no chão e eu acordava, aquele barulho era estar ali ou não estar, era igual, mas fazia-me confusão. E aqui entra depois o meu irmão noutra parte da música. Eu e o meu irmão sempre gostámos de música e o meu pai não gosta de música, portanto era um bocadinho, e consigo perceber perfeitamente porquê, porque levava com o barulho da máquina todo o dia, chegava ao final, silêncio, isso eu conseguia perceber.
Mas nessa imagem que nos deu agora, com o seu pai a revelar as fotografias, nesse embalo do negativo, não é? Como o João agora fazia com as mãos, lá no líquido, à espera que a imagem se revele, falavam, viviam aquilo em silêncio?
Era um bocado... Agora, João, toma atenção que isto vai começar a aparecer. E, portanto, dava a instrução primeiro e depois ficávamos ali em silêncio a... Precisamente no embalo, uma bela expressão, atenção que vai começar aqui primeiro, aparecem primeiro os negros, depois vão aparecer, e depois mais para o fim é que vão aparecer os brancos. Era uma explicação visual do que é que estava a acontecer, o que é que era necessário fazer e quais os cuidados a ter com a... E era a magia, de facto, de tudo aquilo, desde o ampliador, e era tudo...
Já voltaremos à fotografia. Tiago, segue o caminho da música e, como o João já deixou aqui claro nestas notas introdutórias, digamos que não podia haver esta cumplicidade
Pois, eu costumava pensar que tinha duas vantagens em relação ao meu irmão. Uma é que me chamo Tiago e não João, e a outra é que trabalho na área da música e não na área visual, porque realmente é a tal questão da sombra do pai, talvez tenha tido mais vantagens do que o meu irmão. Mas uma coisa que eu acho, que se calhar, não sei se o meu irmão sentiu assim, mas que agora, olhando para trás, sentia, é que todas essas atividades, seja da fotografia, que eu também me lembro de achar fascinante, tudo isso eu não encarei, durante muitos anos, não encarei como o lado profissional do meu pai. Quando o meu irmão diz que olhou para as fotografias, ou olhou para o processo fotográfico e disse, é isto que eu quero ser quando for grande, o que eu vi e que também me fez pensar, é isto que eu quero ser quando for grande, foi uma pessoa a fazer aquilo que gostava, e a ganhar dinheiro com isso. Isso é que eu achei extraordinário com o meu pai, que foi a capacidade dele viver, porque aquilo não era trabalho, aquilo era o mesmo interesse que ele punha a revelar as fotografias e que nos mostrava como é que o processo acontecia. Fazia, quando cozinhava uma feijoada, também nos mostrava como é que se cozinhava a feijoada e fazia com praticamente tudo. Também, obviamente, também me mostrou como é que se cortava a pedra. Eu lembro-me, com 10 anos, já tinha autorização para segurar nas pedras e cortá-las com a máquina, etc. Ah, e vale a pena dizer isto, o ateliê do meu pai era na nossa casa. Não havia um espaço à parte onde era o ateliê dele.
Portanto, não havia como fugir daquele convívio.
Exato, a vida e o trabalho era a mesma coisa. Não havia essa distinção entre, bom, vou sair e volto às 7, né? Que a maioria das pessoas têm. O meu pai não tinha isso. O que a gente conviveu foi com uma pessoa que fazia aquilo que gostava e que isso dava-lhe dinheiro.
Devo concluir que o Tiago herdou o lado mais pragmático dos cutileiros?
Quer dizer, eu não sei se isto é ser pragmático, uma pessoa estar a contar que aquilo que gosta
de... Que gosta de fazer também lhe permite ter uma certa qualidade de vida, lhe permite fazer as outras coisas que também gosta de fazer.
Isso devia ser o que toda a gente ambiciona, não é? Mas realmente não calha a todos. É uma questão de muito trabalho, no caso do meu pai, mas também muita sorte e muito, pronto, estar nos sítios certos. Mas a vida e a profissão não serem obrigatoriamente duas coisas completamente distintas, eu acho que aprendi isso ou herdei isso do meu pai e gosto de dar às duas coisas uma entrega quase total.
Porque isso é importante. Muitos de nós que não trabalham a pedra nem materiais assim tão vistosos acabam por fazer o processo inverso, que é levam o trabalho para casa.
Pois.
Acaba por nos acontecer. Creio que se calhar é o que acontece também um pouquinho com o Tiago aí no mundo da música, não?
Quer dizer, eu sou professor, basicamente professor de música, não é?
Agora está a dar aulas à distância, ou não?
Estou neste momento, não, aqui na Alemanha dou as aulas a turmas divididas, mas estou a dar aulas na escola, sim, não estou a dar aqui em casa.
Vamos deixar o lado do professor, mas onde eu queria chegar era ao lado do compositor.
Sim.
Aí, sim, o trabalho é levado para casa muitas vezes, ou não?
O trabalho é em casa também. Eu faço o trabalho em casa e tenho o estúdio em casa e pronto, se eu tivesse nesta altura filhos, enquanto os meus filhos eram pequenos, basicamente o modo de vida foi o mesmo, que era, eles viam-me a trabalhar em casa quando tinha, pronto, a grande diferença, para além das mais óbvias, é que eu sempre dei aulas também, não é? Porque como a vida como compositor, acho que em Portugal são poucos os que conseguem fazer apenas a composição. E portanto é uma das...
Foi isso que terminou o ficar em Berlim estes anos todos? Essa dificuldade de sobreviver da composição?
Não. Vir para Berlim foi uma história completamente diferente e acho que não vem aqui para o caso.
Então.
Mas...
Não. Depois, se diz que não, não vem.
Mas pronto, basicamente a minha vida em Berlim não é muito diferente da que eu tinha em Lagos quando os meus filhos eram pequenos e E eu estou a falar da minha vida em Lagos, quando os meus filhos eram pequenos, porque era na mesma casa onde o meu pai viveu e trabalhou enquanto eu era pequeno. Portanto, eu tive um bocado essa... O meu irmão saiu de casa, João, por volta dos 18, não foi? 18 anos.
Nos 18.
Para António Reis.
E eu, uhum. um bocado... tive um bocado um fenómeno estranho, que é, normalmente os filhos deixam, saem de casa e vão viver para outros sítios. Os meus pais, os nossos pais separaram-se, minha mãe foi viver para Lisboa, o meu pai foi viver para Évora e eu fiquei na casa. E depois continuei a viver lá, tive os meus filhos lá e portanto, até vir para Berlim, pronto, dei aos meus filhos uma vida semelhante.
Uhum. Mas a composição é, a licenciatura em composição, sim, é na Universidade de Évora, portanto, certo, também, e aí vinha.
Por acaso foi uma fase engraçada de reaproximação com o meu pai, uma vez que ele tinha-se mudado para Évora, eu entretanto fiquei em Lagos, tive os filhos, víamos, claro, nas férias e nessas coisas, mas não havia uma convivência tão grande e depois quando fui fazer a licenciatura em Évora, pernoitava em casa do meu pai, mas houve uma reaproximação com o meu pai, com aquela vida doméstica do meu pai, agora em Évora.
E perceberam sempre porque é que o vosso pai quis voltar, posso usar a expressão voltar, ele que andou pelo mundo desde pequeno por força do trabalho do vosso avô, que era médico, e que depois se aventura também por Londres, quando também percebe muito cedo que quer ser escultor e lá manda um dossiê, como se não havia portfólios na altura, não se usava isso ainda, lá manda um dossiê e a Paula Rego lá lhe diz que sim senhora, podes vir. Perceberam essa necessidade do vosso pai, do Alentejo, da cidade, que é uma cidade pequena, mas que tem vistas largas, que tem horizonte? João?
Não esquecer, a família do lado do meu pai era toda de Évora mesmo.
Por isso é que eu falo em voltar, exato.
Exato. Também tem a vantagem, ou seja, quando isto acontece é quando na época áurea do meu pai, na Golden Age, por assim dizer, e a proximidade de Évora a Lisboa é muito superior à proximidade de Lagos. Os acessos, tudo.
Fez sentido.
Fez sentido. Aliás, nós não fomos... Eu vou jogar de impressão minha. Nós não fomos mais cedo para Évora, porque acho que eu e o meu irmão fizemos um bocadinho finca pé de querer ficar em Lagos por causa dos amigos, etc, etc.
Os amigos, a praia, não é? Pois já estavam habituadas àquilo tudo, com certeza. Né? Cresceram ali.
Exatamente. Évora, para mim, não me dizia nada. Neste momento, diz. Uma das coisas que eu, de facto, voltando às histórias, a paixão do meu pai no que fazia era... Eu nem sequer punha isso em causa, porque era tão óbvia para mim que era... Nunca pensei nisso da forma como o meu irmão expôs. Uhum. Era óbvia a paixão do meu pai pelo que fazia, pela vida, por tudo, mas também nos deu uma liberdade para nós seguirmos o nosso próprio caminho.
Como ele seguiu dele?
Exatamente. Eu aí tenho pena de não ter a perseverança que ele tem ou a paixão que ele tem pela vida, no sentido lato do termo. Isso eu tenho pena e de não ter sido mais alfinetado para me mexer. E quando, mas também muitas vezes eu também não era muito bom receptor disso, também era um bocadinho fechado, hermético na minha, era isto que eu quero e seguia um bocadinho a linha reta e não via cá,
não olhava para os lados.
Exatamente. Uhum. Às vezes, e com isso também se perde alguma coisa, como é óbvio.
Sim, não conseguia nessa fase de crescimento ter as vistas largas que ao fim e ao cabo o escultor João Cutileiro conseguiu ter, mas também lá está, por força de uma adolescência muito, muito rica em termos de experiências, talvez isso também lhe tenha dado asas para que ele tivesse tido a vontade e a determinação, lá está, de bater as próprias asas. Entre as muitas, muitas coisas que ele fez, esta é uma experiência que seguramente nenhum dos dois, nem o João Cutileiro, nem o Tiago, tiveram, está, enfim, estamos a falar de um homem que, para terminar toda a sua formação na Slade School, em Londres ainda, e fica sem o pai, entretanto, o vosso avô morre, entretanto. Ele, para além de ser modelo, que era uma coisa que era obrigatória para quem se estava a formar nesta área, e que era uma coisa que ele até dizia que não gostava, porque ficava com os músculos muito rígidos, não era por estar nu, era porque era preciso estar muito tempo parado, foi locutor. E uma coisa que ele diz que adorou fazer, que foi descarregador dos caminhos de ferro. Ele falava disto convosco?
O João, comigo, não. Nunca falou.
E consigo,
muito pouco,
Tiago?
Muito pouco. A vida anterior a nós nascermos, eu não digo, não era de certeza escondida, mas era muito pouco falada, realmente sabíamos algumas destas histórias, era pouco falado. Quer dizer, para mim, o que me faz hoje em dia, na altura, achava normal, não é? Mas quando se é criança não se pensa muito nessas coisas, mas hoje em dia, onde eu acho que realmente houve uma espécie de silêncio propositado, eventualmente, foi em relação à morte do pai dele, portanto, do nosso avô, que nunca foi algo que não era proibido falar sobre o assunto, nem nada do género, mas nós nunca falávamos sobre isso e o meu pai muito menos, portanto, soubemos sempre muito pouco dessa vida
anterior,
enquanto ele ainda tinha pai, pois, exatamente.
Alguma vez procuraram perceber porque é que esse passado não era conversado? Porque eu imagino que as conversas com o vosso pai fossem conversas soltas, desinibidas.
Completamente. Mas eu acho que foi, enquanto éramos crianças, foi um assunto que nunca se falou e não foi disputado qualquer interesse para esse lado. Pelo menos da minha parte, não me lembro de haver conversas sobre como é que era o nosso avô e, portanto, para nós, ou pelo menos para mim, era mais ou menos normal saber que havia um avô que eu nunca tinha conhecido e as poucas vezes que se falou assim mais sobre isso, eu até me lembro que o meu pai tinha, lá está, a tal visão pragmática. Lembro dele me dizer uma vez que ele, meu pai, tinha a sorte do pai dele ter morrido quando ele era novo. e coisa que, a sorte essa que a gente não tinha tido.
O que é? Não, mas o João queria acrescentar qualquer coisa, sim.
Eu ia acrescentar porque aí entram as asas que estava a falar a Teresa. Teve que se fazer à vida.
Teve que se desenrascar. Exatamente. Porque ou comprava um bilhete para regressar a Portugal. Exatamente. E abandonava a escola em Londres. Por isso eu falava em todas estas, em muitas destas, só falei aqui tirando a parte de ser modelo, que era obrigatória. Exato. Na escola. Tudo o resto que ele faz são coisas em que ele faz para ganhar dinheiro. Exatamente. Para poder continuar a estudar e seguramente para gastar algum também. Exato. A divertir-se.
Exato, eu calculo que sim. Eu presumo que tenha saído e que também tenha aparecido o dinheiro para as máquinas fotográficas, que o meu primeiro ganha-pão que eu me lembro do meu pai me falar era a fotografia, enquanto repórter, enquanto jornalista. Portanto, foi aqui que ele começa, de facto, a conseguir pagar as contas e depois a transição para a escultura é gradual. Bem, já em Lagos acho que já estava lançado na escultura.
Que idade tinham os dois quando a estátua do Dom Sebastião acontece?
Eu iria fazer 8 e o meu irmão iria fazer 6. Eu não me lembro da data, no outro dia estive à procura disso.
Lembrou-se de ser pequeninos e de estarem a ver a estátua a ser montada?
Completamente.
Lembro-me mais dela a ser trabalhada do que ela a ser montada. Mas quase certeza que estive presente na inauguração e na montagem.
A montagem do Sebastião foi feita durante a noite. Foi uma exceção. Exatamente. Para a vida do meu pai, por acaso. Não sei, não consigo imaginar muito bem como é que ele a sobreviveu, porque ele realmente deitava-se muito cedo. Mas a montagem do Sebastião, acho que foi uma, se não foi uma direta, foi quase, porque a ideia era precisamente a cidade acordar com a estátua já lá posta, portanto, para não ser uma coisa que era feita à vista de toda a gente.
E para as pessoas também não se irem habituando à presença daquele Dom Sebastião ali, não é? Portanto, aquilo tinha mesmo que se estranhar.
Exatamente.
Ou que se entranhar.
Por acaso, enviaram-me por WhatsApp um link de imagens a cores de um filme do Fernando Lopes, precisamente sobre a montagem.
Sim, o encoberto
do Dom Sebastião.
O filme encoberto do Fernando Lopes retrata mais ou menos esses dois dias, mais ou menos, a véspera e a inauguração. Se bem me lembro, chama-se o Encoberto, o filme do Fernando Lopes chama-se Encoberto, eventualmente por esta segunda razão, que é, depois de montado durante a noite, ele é encoberto com um pano para que as pessoas não vejam, mas depois é destapado para ser lavado, há qualquer coisa assim. Mas eu recomendo que se veja essa curta-metragem do Fernando Lopes, que mostra o que é que aconteceu.
E que hoje em dia, julgo, aliás, que através das redes sociais se consegue recuperar com alguma facilidade.
Sim.
Tá, e está editado em DVD.
E acho que no YouTube, acho que o vídeo original é no YouTube.
Aí está também uma boa forma de conhecermos melhor a obra do mestre, como muitos lhe chamam também.
Toda a obra do meu pai estava espalhada por todo lado, inclusivamente na cozinha, E, portanto, estamos a cozinhar e temos uma escultura, temos um desenho, temos uma gravura, está tudo misturado. E, portanto, esta convivência com a obra faz com que seja extremamente difícil ou impossível mesmo olhar depois para a obra com a distanciação e analisá-la como quem analisa a obra de outro artista qualquer. Eu acho que é muito difícil.
Uhum. Nem estava a pensar em analisar, estava apenas a pensar em apreciar.
Pois,
o sentido
pois, eu não consigo,
estético
não
que nós colocamos.
Mesmo.
Vamos ver se é bonito, não é bonito, gostamos,
não
gostamos.
Apreciar.
Ah, e gostam de tudo?
Eu, pessoalmente, o que eu gosto menos do meu pai são os desenhos. Os desenhos em papel. É o que eu acho que ele tinha menos jeito, por assim dizer.
Eu não concordo. Eu, respondendo muito diretamente à pergunta, não gosto de tudo, não. Mas gosto muito da sua obra. Se calhar o que eu gosto menos, se é para estarmos assim a ser francos e abertos, como o meu irmão... Uma outra obra...
Acho que era isso que ele... creio que ele gostaria disso.
Sim, uma outra obra pública que eu não gostei tanto. Mas na maioria das obras... Sim, acho que gosto menos ou mais, mas é sempre gostar. Não há assim nenhuma que eu possa dizer não gosto mesmo desta peça.
Um amigo meu contou-me, descreveu-me, quando soube que eu vinha ter esta conversa, que se lembra, há muitos anos, de estar em Évora e de ver o escultor João Cotileiro a atravessar a Praça Giraldo, de jipe, todo ele, todo branco, de auscultadores na cabeça, todo branco, como um padeiro, todo enfarinhado do pó, e de nunca mais ter esquecido aquela imagem. Vocês guardam também esta imagem do vosso pai?
Eu guardo, e voltando um bom bocado atrás na conversa, histórias do meu pai, lembro-me que, isto não assisti, mas a descrição que foi quando o Mário Soares, enquanto Presidente da República, foi à casa do meu pai com o François Mitterrand, Presidente à altura de França, e o meu pai, ao receber, pegou numa pistola de ar comprimido, borrifou um bocadinho de ar para cima dele para tirar um bocadinho de excesso de pó e recebeu-os como estava. E eu acho que isto descreve, esta história quase descreve o que é o meu pai. Ponto.
Tiago.
Mas eu não achava estranho. É um facto, o meu pai era uma pessoa cheia em qualquer situação e, por acaso, com a idade até foi, ele até se foi tornando um bocadinho mais asseado, se quisermos. Mas quando era jovem importava-se pouco com o que os outros pensavam, e em Lagos também, essa conversa que me, essa referência que me diz, se falar com as pessoas de Lagos da minha geração ou das gerações anteriores à minha que conviveram com o meu pai a viver em Lagos, era exatamente essa, toda a gente falava assim, era aquela pessoa cheia de pó branco que passava pela rua como se nada fosse. Mas para mim, como filho, quer dizer, comecei a achar estranho quando as pessoas me disseram que aquilo não era normal. Mas eu não achava aquilo fora do normal. Era o pai que eu tinha.
E ele sentava-se à mesa assim também, por exemplo?
Sim, claro.
Sim.
Sacudia o pó das mãos e vamos lá comer?
Exatamente.
E se lavava as mãos?
Sacudir aqui estava, obviamente, a exagerar
sim,
um bocadinho.
Não. Era como estava, sentava-se à mesa.
E até porque não havia grande volta a dar, porque a própria casa não tinha assim tão pouco pó como isso. Estou a falar da casa de Lagos. O ateliê era tão próximo e era tudo tão misturado que eu lembro da minha mãe dizer que era assim um bocado impossível ter aquela casa limpa porque o pó estava em todo lado. O pó estava por todo lado. O meu irmão falou disso, o meu filho, portanto o neto do meu pai, vive agora nessa casa. Às vezes vamos a sítios que ainda têm pó de pedra e o meu pai já não está lá há, não sei, João... Quantos anos é que o meu pai já
tem? Acho que saiu em 85, se não estou em erro a fazer.
Portanto, é fazer
em
as
85?
Contas.
Em 85?
Há 33, 36 anos.
Há 36 anos e ainda se encontra restos de pó de pedra naquela casa.
É sinal de trabalho e de entrega e de muita
exatamente.
Dedicação também. Ó João, deixa-me voltar aqui um pedacinho à questão da fotografia, porque já falámos da música, embora eu não tenha percebido muito bem, Tiago, já agora para rematar, como é que o seu pai recebeu essa coisa de querer ir para a música? Não era assunto do qual pudessem conversar muito?
Não, assim do ponto de vista de ele dizer, ah, gosto disto, não gosto daquilo, não, infelizmente, acho eu, é a tal coisa que eu estava a dizer, tive essa sorte. Eu lembro-me de ouvir conversas entre o meu pai e o meu irmão acerca da fotografia que o meu irmão faz e o meu pai a dizer gosto mais disto ou gosto menos daquilo, etc. E eu sentir-me um felizardo de não ter que passar por aquilo. Ter um pai que me vai julgar naquilo que eu estou a fazer em termos profissionais, artísticos.
Um pai com competências que permita fazer um juízo sobre o trabalho que se está a desenvolver.
Exato.
Porque havia sempre a possibilidade do Tiago dizer-lhe, mesmo que ele arriscasse um juízo, do Tiago Cotileiro lhe poder dizer: ó pai, tu não percebes nada disto.
Exatamente. Tinha essa sorte. Mas é um facto que ele também tinha a consciência de que realmente não tinha nada a dizer, porque não podia. Portanto, nunca precisei de dizer uma coisa dessas.
Já para o João, lá está, as coisas foram um bocadinho diferentes. Trouxe aqui uma frase do seu pai em que ele dizia precisamente: a fotografia é a mãe das artes visuais.
Sim.
Disse isto numa entrevista em 1999.
Eu não sei se será a mãe das artes visuais per si, seria eventualmente a pintura.
Mas que para ele, se calhar, foi, não é?
Exato, sim. O meu pai foi, de certeza, porque foi a porta de entrada para o mundo das artes, eventualmente o desenho também. Mas, no ponto de vista de poder sustentar, é óbvio que foi essa a entrada. Mas nunca me senti, mesmo nas críticas, e óbvio, falávamos abertamente sobre o que é que cada um de nós fazia. A parte estética nunca foi um ponto de vista da nossa discórdia. Gostávamos mais ou menos do mesmo tipo de tínhamos a mesma
tipo
mesmo
padrão.
Exatamente. Eu fotografava paisagens.
As referências eram idênticas.
Aliás, muito provavelmente as minhas referências eram também aquilo que toda a minha vida fui vendo de fotografia do meu pai. Portanto, e das culturas, etc. Portanto, as referências eu não as criei vindo do nada. A minha ambição enquanto fotógrafo não era ser fotógrafo, repórter, ou era fotografia enquanto artista, independente.
Pudesse expor.
Exatamente, exatamente. E quando fui trabalhar para o estúdio João Palmeiro durante um ano, perdi um bocadinho a capacidade, perdi aquela coisa da paixão e ser trabalho. E, portanto, fim de semana.
Ser mecânico.
Exatamente. Fim de semana para mim, máquina fotográfica era para ficar em casa, não era para andar comigo. E aí perdi um pouco essa. Um pouco não, perdi bastante a capacidade criativa, porque era só técnica, e só pensava em luzes, como é que eu posso iluminar isto, qual é o diafragma, E comecei muita técnica e pouca estética. E aí a coisa.
Descambou um bocadinho,
exatamente.
Teve e tem de garantir outros meios de subsistência.
Exatamente.
E talvez, quem sabe, deixar a fotografia para mais tarde,
Eu queria retomar a fotografia no sentido de arte, de não ter que dizer que sim a tudo.
E posso perguntar-lhe se a morte do seu pai faz com que tenha mais vontade de retomar?
Faz.
É determinante?
É, em muitos sentidos, em bastantes dos sentidos do termo, mas é de facto, é uma. E atenção, uma coisa, isto pode ser interpretado como um bocadinho. Finalmente a sombra saiu, ou seja, aquilo que
não, faz. Não,
a sombra,
não era nada com esse sentido.
Eu sei, mas poderia dar. A minha resposta é que pode dar essa. E não tem nada a ver com isso, tem a ver com. Se calhar até gratidão.
Para aquilo que ele lhe ensinou.
Exatamente.
E essa noção de caminho, de perspectiva, de seguir em frente, de seguir os sonhos, como falámos aqui no início. Se é disso que tu gostas, se é isso que te faz feliz,
exatamente,
não desistas nunca.
E até aos 83, ele ter feito realmente o que lhe apetecia e poder fazer o que lhe apetecia e não ter que dar contas a ninguém. E isso é uma coisa que eu demorei muito tempo a aceitar para mim próprio, não é? Talvez tenha capacidade para fazer isso, se tenho ou não, só daqui
para o futuro. Menos confiança no seu...
Não, nunca tive esse lado dessa confiança do meu pai, era uma coisa que a mim me assustava muito, porque eu não a sentia, não a sinto dessa maneira, e portanto, essa assertividade é ali, e o cortar a direito,
sim,
a mim, às tantas, era um bocadinho complicado de lidar com isso.
Aliás, o escultor João Cotileiro chega ao ponto de dizer coisas tão, tão bonitas. Quando se chega a um determinado estatuto, deixa-se de se ter inibições de ir roubar aos outros descaradamente. E um tipo faz o que o outro fez, mas à nossa maneira. E dá muito gosto assim. É disto que estamos a falar, João Cotileiro.
É também. Acima de tudo, ter o gosto em fazer a coisa. Isso é o que eu acho, o segredo para tudo Mas isto é facílimo falar e, não é, e é muito difícil uma pessoa realmente...
Dar o passo.
Exatamente.
Dar o passo. Dar o passo não é perante os outros, dar o passo perante si próprio.
Exatamente.
Não é? É
exatamente.
Por um pé à frente do outro.
É dizer para si próprio, eu sou capaz. Parece simples, mas não é.
Ó, Tiago, quero dar aqui um empurrãozinho ao João, ao mano mais velho. Já lhe deve ter dado alguns, seguramente.
Eu, quer dizer, eu concordo com... Mas é um assunto delicado, porque... Esta coisa de se fazer o que se gosta e de uma pessoa se entregar a 100% a tudo o que quer fazer é uma raridade, mas não é uma raridade porque as pessoas não têm capacidade para o fazer ou isso, é porque é realmente difícil no mundo em que vivemos. Eu não gosto que se fique com a impressão de que basta querer e ter a força e tudo se consegue. É óbvio que é bonito a gente pensar...
É preciso ter os pés na terra.
Exatamente, que é tudo mérito do nosso próprio trabalho, mas há uma dose enorme de sorte e há uma dose enorme disso, de ter os pés bem assentes na terra e de estar no sítio certo e de ter as coisas a correrem bem. Uma coisa a gente sabe, não é? É que sem trabalho realmente não se chega a lado nenhum. Fazer um trabalho que se gosta... E ter a vida inteira preenchida por um trabalho e uma maneira de viver que se gosta é uma raridade e é um privilégio que o meu pai teve, que nós tivemos de assistir a uma pessoa ter essa vida, mas que é uma coisa muito difícil de se obter. Não são muitas as pessoas que se podem gabar ao fim da vida de praticamente só terem feito aquilo que gostavam.
Daí ele dizer também muitas vezes que a liberdade era a melhor forma de escravatura.
Exatamente.
Porque estamos sempre prisioneiros de qualquer coisa.
É.
Sem dúvida.
Eu não posso terminar esta conversa sem vos perguntar uma coisa daquelas que suscita curiosidade, porque, enfim, os nus femininos são a expressão maior da arte do escultor João Cotileiro. Vocês aprenderam a anatomia feminina na pedra de mármore?
Na pedra de mármore, não só. Não, bem, ou seja, a minha mãe partia nula à nossa frente com frequência, tomávamos todos banhos. Conta a minha mãe que eu, naquela pergunta para onde é que saem os bebés, uma vez qualquer na casa de banho a minha mãe baixou-se e eu teria dito: ah, já sei de onde é que saem os bebés. E portanto, não, para mim o pudismo é que era contra a natura.
E é bom que fique clara esta coisa que o meu irmão está a dizer, que os nossos pais eram uns hippies, não é? Podemos dizer isto, João. Para aquela altura os nossos pais eram hippies. E nós estávamos numa cidade que era muito fechada na altura e que agora é completamente diferente. A cidade de Lagos era uma cidade de pescadores e aquele casal de hippies com aqueles dois filhos de cabelos compridos que éramos nós, devíamos ser umas aves raras. E antes do 25 de Abril, talvez por causa disso, os nossos pais puseram-nos numa escola inglesa onde outros hippies ingleses punham os seus filhos. E, portanto, nós tivemos uma vida de hippies até ao 25 de Abril. Com o 25 de Abril, fomos postos numa escola portuguesa e entramos, portanto, para a terceira classe. E aí o nosso professor de escola primária apresenta-nos à escola como os filhos do João Cotileiro. E se calhar foi a primeira vez que a gente teve a noção de que o nosso pai servia de...
O vosso pai não era só um hippie.
Exatamente.
Eu até ia dizer que quando entram na escola portuguesa é quando vocês entram na ordem. Mas não era esse o sentido das palavras
do
Tiago, como percebi.
A escola portuguesa a seguir ao 25 de Abril tinha tudo menos ordem, não é? Eu acho que aqueles 2 ou 3 anos de escola pública que nós a seguir ao 25 de Abril era quase tão hippie como a vida que tínhamos tido antes. Nós tivemos que comprar uma bata para ir para a escola portuguesa. Nós já andávamos na escola inglesa e não havia nada disso. Nós, não é, aparecíamos, claro, todos friques, tudo bem. E quando vamos para a escola portuguesa, nós comprámos uma bata, porque era obrigatório o uso de bata naquela altura. E essa bata foi obrigatória um dia ou dois, porque isto foi logo a seguir ao 25 de Abril. No segundo dia a seguir ao uso obrigatório de bata, o professor diz: agora já não é obrigatório o uso da bata e cada um faz o que quer. Foram os tempos um bocado curiosos.
O que era altamente libertador para quem passou a escola primária de bata, e eu sei muito bem o que digo, naquelas batas brancas, chegávamos a casa e ainda levávamos uns belos raspanetes de cada vez que sujávamos a bata. Memorial do 25 de Abril, estamos a atravessar mais um aniversário, como eu dizia há pouco. Será a minha cabeça só a imaginar? Será um sítio por onde o João vai passar, vivendo aqui em Lisboa?
Provavelmente irei passar. Aliás, eu na altura em que fiz umas fotografias para a Assembleia da República e o Presidente da...
Da Assembleia da República?
Não. Sim, o Presidente da Assembleia da República, mas de país francófono que tem imensos portugueses. Agora está
Luxemburgo?
Luxemburgo, exatamente. Pediu para lá ir tirar a fotografia sem saber quem eu era. Então fomos lá tirar umas fotografias e foi assim, uma coisa que quando ele soube que eu era o filho do artista ficou... Porquê não me disse antes? Não tem uma coisa a ver com a outra.
Claro.
Estou aqui ao vosso serviço.
Posso interromper essa história só para contar uma história, história muito semelhante que aconteceu comigo e com o meu pai, que acho que deve ser curiosa. Eu já estava a viver em Lagos, o meu pai já estava a viver em Évora e ele veio visitar-nos e fomos às compras ou qualquer coisa e passámos pelo Dom Sebastião. E o meu pai pôs-se assim em frente ao Sebastião, a olhar para a sua própria obra e eu estava com ele. E aparece um estrangeiro, daqueles turistas, né, que vem ter connosco e pede para a gente se afastar porque ele quer tirar uma fotografia à estátua. E a gente riu-se.
Mal
muito.
Ele sabia.
Mal ele sabia, exatamente. É parecido com esta história do meu irmão, mas...
Dois príncipes cutileiros, o escultor barra pai, eu aqui refiro-me como escultor, obviamente, o artista, vá. Diz que nunca percebeu muito bem a polémica associada ao monumento do 25 de Abril, porque sempre o pensou como água, sempre foi uma ideia que o trespassou quando concebeu a obra naquele lugar em concreto e com aquele contexto, e para ele está tudo certo porque o 25 de Abril foi uma fonte de vida para todos nós. Vocês olham para o monumento ao 25 de Abril e conseguem ver essa fonte de vida?
Eu consigo, e curiosamente tive esta conversa com um coronel que participou no 25 de Abril, e quando foi a célebre polémica da célebre frase do Hermano José, que não posso aqui reproduzir.
Pode.
É um momento do caralho. Foi a expressão literalmente que ele usou.
Se é para citar, é para citar.
Exatamente. Fim de citação de Hermano José. E na altura, o coronel, que é pai de uns grandes amigos meus, comentou: sim, senhor, eu acho muito bem que aquilo seja a ejaculação e os tomates no sítio para quem fez aquilo que fez para derrubar o regime que estava em época. Portanto, eu consigo ver esta perspectiva que eu acho que também é deliberada por parte do meu pai, sinceramente.
Está lá de provocatório, não é?
Exato. Quanto ao resto, é óbvio que também está lá, de facto, aquilo é uma fonte, a jorrar água, tem as G3, que são as armas emblemáticas da Revolução, os cravos, está lá tudo. As pessoas podem ver depois o que quiserem em relação a isto, podem dar a interpretação que quiserem, e é isso. E o meu pai sempre disse, as obras, eu tenho uma intenção, as pessoas são livres de pensar aquilo que quiserem, e é isso que é a beleza
da
arte, exatamente, seja ela qual for.
Tiago,
sim.
Para nos despedirmos, como é que olha para aquele monumento?
Eu já não vivia com o meu pai quando o monumento foi preparado, e lembro-me de ver primeiro o monumento e depois vi a maquete. Eu lembro-me de, na altura, ter gostado mais da maquete do que do monumento, mas é uma questão de escala. Eu acho que a polémica veio só apenas por alguém ter achado que aquela fonte é fálica. E eu acho que isso não estava de todo na intenção, quer dizer, se calhar vou estragar uma data de fantasias a muita gente, mas de todo, eu
não,
acho que isso não estava na intenção do meu pai.
O escultor cutileiro, de todas as vezes que me lembro de ouvir falar sobre isto, sempre tentou desconstruir essa ideia que se instalou. E julgo que o assumiu de forma bastante clara que nunca teve essa... Até em alguns momentos acho que ele até estranhou que as pessoas tivessem interpretado essa intenção naquele monumento.
É verdade que a figura feminina é muito mais esculpida pelo meu pai do que a figura masculina, mas das poucas vezes que o meu pai fez figuras masculinas, os falos que o meu pai fazia não têm nada a ver com aquela fonte. Mais uma vez, acho que houve aí uma má interpretação. Onde eu acho que a coisa resulta bem é que, em vez de se ver tanto a peça, vive-se a peça, e lá no sítio, eu acho o espaço extremamente agradável.
25 de Abril sempre.
E estamos no meio de uma peça artística, e é isso, e 25 de Abril sempre.
João Cutileiro, Tiago Cutileiro, quero agradecer-vos por terem partilhado connosco, julgo que se não pela primeira vez por aí anda, assim, os dois.
É a primeira vez.
Uhum. E sobretudo com uma morte tão recente. Nem sei se o vosso pai gostaria de vos ouvir aqui a falar ou se estaria lá enfiado no ateliê, dar aos escutadores e cheio de pó na mesma enquanto...
Iria ouvir de certeza, mas provavelmente até faria uma interrupção para ouvir, ou seja, no dia em que for para o ar, provavelmente teria parado a ouvir.
Ele era a não ser que seja a hora da sesta.
Se fosse a hora da sesta... É que agora...
entre as duas e as quatro e meia, não.
Não é essa hora, portanto estamos safos. Lá onde ele estiver, seguramente que o artista, o escultor e o pai vai ouvir os dois filhos. Muito obrigada aos dois, mais uma vez, por partilharem as saudades.
Obrigado.
Do vosso pai. Obrigada, João. Obrigada, Tiago.
Muito obrigado.